Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Até o último dia 23 de abril, o Brasil registrou mais de 1.500 casos e quase 300 óbitos devido à infecção pelo vírus influenza A H1N1. A região sudeste concentra a grande maioria desses casos. Mas o que diferencia o H1N1 dos outros tipos de gripe? Isso é o que você confere na reportagem especial de Luiz Gustavo Fonseca.
Reportagem especial.
Entre 2009 e 2010, o H1N1 teve repercussão mundial ao se tornar uma pandemia e causar 18 mil óbitos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o vírus volta a causar alguma preocupação neste ano. Quem comenta esse retorno do H1N1 é o infectologista Dirceu Greco, professor da Faculdade de Medicina da UFMG.
Quanto mais tempo de espaço, mais suscetíveis vão ser as pessoas, né? Porque você tem um vírus que repete mais ou menos todo ano, já existe uma resposta imunológica mais ou menos estruturada, né? O H1N1, ele, como ele pode ser, vamos chamar, quase eliminado, porque a vacina é muito eficaz, então vai ter uns períodos de acalmia, que depois, com a acalmia, você pode diminuir a quantidade de pessoas vacinadas, e aquelas que não foram vacinadas, que estão nascendo, as chamadas coortes novas, né? Pessoas estão nascendo, estão crescendo, e se aparecer outra vez o vírus, elas são completamente suscetíveis.
Dirceu pondera, no entanto, que não há um período de epidemia como naquela época. A notoriedade do H1N1 esteve ligada ao fato do ser humano, em um primeiro momento, não apresentar defesa imunológica contra o vírus. Isso porque este sofreu uma mutação e deixou de ser restrito aos porcos. Para o professor, não existe muita diferença para os demais tipos de gripe em relação ao número de óbitos no mundo, enquanto os sintomas das infecções e os grupos de risco são semelhantes.
Nesse período é importante que a pessoa tenha acesso, né, a cuidados, as coisas que podem marcar como pior, começar a ter dificuldade respiratória, né, começar a ter febre muito alta que não melhora. Pode ter pressão baixa, tudo isso são sinais indiretos que alguma coisa não está bem, né? Então, é por isso que é o acompanhamento. E aí, claro, que você vai ter muito mais cuidado com populações que, teoricamente, têm mais risco de ter isso. Crianças mais pequenas, idosas, pessoas com doenças crônicas, pessoas institucionalizadas.
Alguns medicamentos ajudam no combate aos sintomas do H1N1, como o oseltamivir. Mas, Dirceu Greco, afirma que usá-los não compensa.
O uso de oseltamivir como medicamento que teoricamente diminuiria os quadros mais graves do H1N1. Agora tem muito trabalho mostrando que talvez a avaliação não tenha sido correta. Então, o medicamento existe, do ponto de vista das gripes em geral, se usar esse antiviral, no máximo que vai acontecer, diminuir o tempo esses 5, 7 dias, talvez diminua um dia, quer dizer, não tem nenhum sentido, né, se entrar com medicação que é cara, é mais um medicamento.
O especialista ainda alerta que houve reações exageradas em relação à infecção pelo vírus H1N1, que levou milhares de brasileiros a procurarem os postos de saúde.
É claro que tudo isso aí vem um lado negativo, que vem um pânico, né? Um pânico que ele é claro que ele é alimentado por situações verdadeiras, tem pessoas morrendo, você fala, puxa, o H1N1 tá voltando, tem gente morrendo, eu preciso me vacinar, então você abarrota os locais, você acabou o estoque de vacina em clínicas particulares. Eu espero que agora estabilize, né? O SUS começa a distribuir com dificuldade. Eu já escutei que tem postos muito cheios, o pessoal está com muita dificuldade. A vacina existe, a vacina do Butantan, fabricada no Brasil, distribuída pelo SUS, muito eficaz.
O Saúde e Consciência está terminando. O programa de amanhã é dedicado à vacinação contra a gripe. Não perca! Com trabalhos técnicos de Thiago França, esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.